As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Neste alargado das 13, o município de Tomar vai marcar presença na BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, que se realiza a partir de amanhã, dia 16 até 20 de março, na Feira Internacional de Lisboa, Parque das Nações. A autarquia irá promover ali diversas atividades de animação, tanto no stand da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, como no stand da Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago. O destaque vai, no entanto, para domingo, dia 20, entre as 14 e as 16 horas, será realizada uma degustação de vinhos da região no espaço da Associação de Municípios Portugueses do Vinho e, das 17 às 19 horas, uma degustação de produtos locais no stand da Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago. Ponto alto desta participação tomarense será a divulgação da Festa Templária 2022, a levar a cabo pelas 15 horas no stand do Turismo Centro de Portugal, que irá incluir animação com danças medievais e a presença de cavaleiros templários, com a Associação Tomar Honoris e o grupo musical Baphomet. Com diversas recriações, mercados e outras atividades, a Festa Templária decorre este ano entre os dias 7 e 10 de julho, em Tomar, recriando as lendas e os mitos de uma das mais poderosas instituições medievais, a Ordem do Templo. O evento pretende evocar o espírito templário que molda a história e o traçado da cidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Com o objetivo de promover e divulgar o Médio Tejo a milhares de pessoas, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo marca presença na Bolsa de Turismo de Lisboa a partir desta quarta-feira e até o próximo dia 20 de março. Esta participação enquadra-se na parceria entre a Comunidade Intermunicipal e a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal. A comunidade irá estar assim integrada no stand da Turismo Centro de Portugal, no Pavilhão 1. Serão 5 dias onde a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus 13 municípios irão aproveitar para promover a região de forma conjunta, através do contacto direto com potenciais investidores e turistas, naquela que é considerada a maior feira do setor em Portugal. Será igualmente uma oportunidade para a apresentação dos principais projetos da região no âmbito do turismo natureza, cultural, religioso e náutico. A estratégia de participação centra-se, sobretudo, na apresentação de projetos enquadrados no programa de ação para os produtos turísticos integrados de base intermunicipal do Médio Tejo, concretamente projetos intermunicipais. Assim destaca-se a apresentação do Guia das Rotas e Percursos do Médio Tejo, o programa Páscoa no Médio Tejo, que envolve celebrações em Constância, Ourém e Sardual, e o lançamento do Campeonato do Mundo de Wakeboard de 2023. Será também a ocasião para a assinatura do contrato de programa de cooperação estratégica no âmbito da indústria do cinema, a celebrar com o Centro Portugal Film Commission e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, bem como para a apresentação de projetos municipais e momentos de degustação de produtos endógenos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A conhecida como gripe A tem sido diagnosticada em muitas pessoas. A confirmação é de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar, que abordou desta forma o regresso mais ativo desta variante da chamada gripe sazonal, sendo que o Conselho Navantino, como tantos outros, tem tido registro para diversos contágios. Precisamente neste particular, Maria dos Anjos Esperança advertiu para o fácil contágio numa doença que deixa expostas as pessoas mais jovens, uma vez que não têm a vacina da gripe sazonal.
Alguns casos, não todos, mas alguns casos de gripe, de aquilo que as pessoas dizem que estão com gripe, são gripe A e não são diagnosticadas como gripe A porque não se faz a tipagem dos vírus que as provocam. Porque a gripe A é uma gripe sazonal, é uma gripe que agora foi diagnosticada em muitas pessoas porque o contágio é realmente da mesma forma e fácil como é o do Covid, e quando fizeram o diagnóstico, muitos deles até por causa do Covid também foram fazer o diagnóstico da gripe que sentiam e foi identificada a gripe A. Mas é como disse muito bem, a gripe A nunca saiu do nosso convívio e transmite tal e qual como a outra, e é uma gripe que não é de notificação obrigatória, que é uma gripe que é o tratamento sintomático dessas pessoas. Não será propriamente das pessoas mais fragilizadas, será das pessoas em função do contacto que têm umas com as outras e da proximidade que têm umas com as outras. E nessa situação são normalmente pessoas mais novas que não têm a vacina da gripe que se leva a sazonal, da gripe sazonal, e portanto, e como os contactos são próximos, porque nos jogos, nos treinos, os contactos são próximos, a transmissão é mais fácil. E por isso é possível e é previsível que aconteça e que apareça assim em agregados que estão mais juntos, e em que o período em que a transmissibilidade é mais fácil. E poderá ter as complicações, digamos assim, poderão ser iguais, podem evoluir para pneumonias, podem evoluir para falta de dispneias, portanto, se for faltas de ar, não há realmente outros sintomas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo já lançou o concurso público para a concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros do Médio Tejo. O contrato de concessão terá a duração de 8 anos desde o início da operação, tendo como valor base 36 milhões de euros. Com esta concessão, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus municípios pretendem assegurar um sistema de transportes públicos adequado às necessidades de transporte das populações. A concessão destina-se a um conjunto de serviços de transporte, incluindo serviço de transporte público regular de passageiros de âmbito municipal, intermunicipal e interregional, serviço de transporte público urbano nas cidades de Abrantes e Tomar e alguns serviços de transporte escolar especializado. Esta é uma segunda fase deste processo, uma vez que, recorde-se, o primeiro concurso tinha sido já publicado em Diário da República no passado dia 24 de dezembro de 2020. Contudo, não existiram propostas emitidas ao procedimento, pelo que o mesmo foi extinto. Para esta segunda fase, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo procedeu à alteração de algumas especificações do concurso público, entre as quais se destacam a otimização de horários dos transportes de modo a rentabilizar os recursos humanos e a frota afeta ao transporte público, alteração de alguns serviços escolares especializados para serviço público de transporte, ampliando a oferta de transporte público disponível para a população em geral, o alargamento do prazo contratual para 8 anos, de modo a favorecer a rentabilização dos investimentos necessários por parte de potenciais concorrentes do concurso e a disponibilização de 6 viaturas elétricas por parte do município de Tomar para utilização nos seus transportes urbanos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está já de regresso o primeiro autocarro que partiu de Torres Novas na última sexta-feira com destino à Polónia para o resgate de refugiados da guerra na Ucrânia, numa missão humanitária a cargo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, região que, refira-se, já enviou mais 2 veículos na madrugada de segunda-feira com o mesmo propósito, num total aproximado aos 150 cidadãos ucranianos. Para já, neste primeiro autocarro, que deverá entrar em solo nacional nesta quarta-feira, há registro para a presença de 43 refugiados, 8 dos quais bebés. Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em declarações à ERTS, disse que o resgate correu bem.
Correu bem. O autocarro vem com 43 ucranianos, 8 dos quais bebés. As pessoas estão, do ponto de vista da saúde física, estão relativamente bem. Como já devem ter noticiado, nós temos o privilégio, nesta missão, de toda a colaboração do centro hospitalar e de nos ter disponibilizado enfermeiras de origem ucraniana. Aliás, o feedback que estou a ter agora, bastante recente, é que as pessoas de facto estavam muito agradadas com o facto de poderem falar a língua delas, estavam muito mais tranquilos para comunicar, para se exprimirem, portanto estavam admirados com a organização e com a hospitalidade que os motoristas e a senhora enfermeira de facto estão a prestar nesta fase inicial da viagem. E isso de facto é algo que ajuda bastante. Também nestes 2 autocarros vai mais uma senhora enfermeira, também de origem ucraniana, e uma outra portuguesa. É um processo que correu relativamente bem, porque tudo aquilo nestes centros de acolhimento é tudo muito complicado. As pessoas têm muita dificuldade em esperar e por vezes há diversas alterações daquilo que é a listagem das pessoas que regressam, porque entretanto conseguiram uma boleia, porque tomaram uma outra opção. Tudo isto é um bocadinho volátil, mas ainda assim, portanto, o primeiro balanço está a ser manifestamente positivo.
Como referido, na madrugada desta segunda-feira houve registro para a partida de mais 2 autocarros para a Polónia, neste caso com saída de Mação, sendo que é previsível o resgate de cerca de 100 refugiados. Miguel Pombeiro não deixou de elogiar a união entre os municípios da região em nome de uma causa humanitária.
esse trabalho de concertação de 13 municípios que, reunidos, deliberaram que deveríamos atuar em conjunto e utilizar a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo como um mecanismo, um instrumento para operacionalizar esta operação nesta primeira fase, sendo que o papel dos municípios é absolutamente essencial na fase da integração. De facto, nós estamos a falar de 3 autocarros. É aqui todo um trabalho nesta primeira fase, de facto, de identificação, de transporte, com tudo o que isso implica. Deixe-me dar também uma palavra de registro às nossas embaixadas, a quem pedimos ajuda para dar algum apoio, porque nós estamos a falar de uma viagem de mais de 3 mil quilómetros num autocarro. É tudo menos simpática. Quer em Dresden, através da Embaixada Alemã, quer em Lyon, através do consulado português em Lyon, foi possível concertar e ter um momento de apoio e de descanso maior que gostaria aqui de registar e de realçar, de facto, a excelente colaboração da Embaixada e do Consulado. E portanto, depois há aqui todo um trabalho que irá incluir a saúde pública, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, o ACES, o CEF, como não podia deixar de ser, enfim, estamos também agora a preparar toda esta logística para a chegada e depois também a distribuição pelo nosso território, sendo certo que já sabemos que há pessoas que vêm no autocarro e que têm familiares fora da nossa região e, portanto, nem todos ficarão na nossa região. Portanto, é um processo que está em curso e que, no fundo, é um pequeníssimo contributo no maior movimento de refugiados que já alguma vez houve desde a Segunda Guerra Mundial na Europa, e isto diz tudo sobre aquilo que está.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Feira da Laranja está finalmente de volta ao Convento de Cristo. A 30 de abril, os claustros da Missa e da Hospedaria vão encher-se de animação e cor, sabor e cheiro a laranja. O evento irá decorrer nos moldes habituais, revertendo os lucros das vendas dos produtos, no caso bolos, doçaria e licores produzidos com laranja ou outros citrinos, para as IPSS e Comissões de Pais das Escolas do Conselho Navantino que participam na iniciativa e que ficarão ainda habilitadas a ganhar os habituais 5 prémios do concurso vouchers de compras no Intermarché de Tomar, no valor de 100 euros cada. Os interessados deverão inscrever-se até dia 18 de abril nos serviços educativos do Convento de Cristo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de ter assinalado no passado dia 4 deste mês de março a passagem de mais um aniversário, a Casa do Conselho de Tomar em Lisboa prepara-se para regressar em pleno às atividades de âmbito cultural, desportivo e social que vinha desenvolvendo antes da pandemia, entretanto interrompidas. Em declarações prestadas à IERTS, Carlos Galinha, que preside a direção da Casa do Conselho de Tomar, deu então conta de um conjunto de objetivos e apostas que a Casa tem projetadas para o corrente ano.
Vamos continuar a apostar na cultura. Vamos apostar na cultura, vamos continuar a apostar nos sócios, nos associados que querem continuar a ver a Casa do Conselho de Mar como um foco de promocional cultural. Neste mandato, fomos convidados para integrar a mesa da Assembleia da Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa, e o que aceitamos com muito gosto. Também através da Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa e também da Associação das Coletividades Regionais de Lisboa, a CRL e a ACPL, temos planos para ao longo do ano 2022, em parcerias uns com os outros, podermos fazer projetos culturais. Posso até já dizer, em termos internos, que dia 3 de abril vai haver mais um lançamento do livro do Dr. Pinho Neno, mais um na Casa do Conselho de Mar, mais um, através da editora Vieira da Silva. Depois, em maio, no dia 1 de maio, vamos ter um almoço de homenagem, sim, de homenagem, porque são 100 anos, ao nosso associado, mais antigo, que eu sou Frederico Serra, que atualmente vive na freguesia de Serra, portanto, Serra Junceira, mas que efetivamente é o sócio individual, o associado individual mais antigo. Completa 100 anos no dia 1 de maio e nós fazemos todo o gosto em fazer um almoço de homenagem, porque é assim mesmo de homenagem, que será no restaurante Lúria no dia 1 de maio. Portanto, também convido todos os associados e simpatizantes da Casa do Conselho de Marita e essencialmente do Sr. Frederico Serra que se juntem a nós. As inscrições vão estar abertas dentro de poucos dias.
Uma das grandes apostas para 2022 é também o encontro de coletividades e casas regionais, iniciativa que se encontra em preparação.
Está-se a reunir condições para voltarmos outra vez a participar no encontro das coletividades e das casas regionais na Alameda Dom Afonso Henriques, que costuma ser sempre em maio. Este ano penso que vai ser um fim de semana de 27, 28 e 29 de maio, que é sexta, começa sexta e termina domingo à noite. Onde estão as coletividades e casas regionais a expor e os seus produtos, depois com música também tradicional. Isto também é uma organização da Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa e também da ACRL, que é sempre apadrinhada pelas juntas de freguesia que ali da zona e também da Câmara Municipal de Lisboa, do qual a ACCL tem uma participação muito grande em conjunto com a Câmara de Lisboa. Nós tentamos sempre colaborar com as autarquias dentro das nossas disponibilidades, até porque acho que todos juntos conseguimos fazer muito, sozinhos conseguimos fazer pouco, não é? Há um velho ditado que diz: sozinho corremos mais rápido, mas juntos vamos todos mais longe, e aqui é uma realidade. Se cada um de nós aproveitar os poucos recursos que tem, todos os poucos fazem muitos recursos, e acho que conseguimos aproveitar sempre o melhor de todos, de forma a agradecer as coletividades, agradecer também o regionalismo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município da Chamusca junta-se à campanha H2OFF, hora de fechar a torneira, já no próximo dia 22 de março, Dia Mundial da Água, numa iniciativa promovida pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, que apela ao uso correto e eficiente da água, incitando a população à preservação da mesma. No âmbito desta ação, a Câmara da Chamusca convida a população do Conselho a fechar a torneira durante uma hora, entre as 22 e as 23 horas, no próximo dia 22 de março, sem qualquer consumo de água, num gesto deliberado e consciente, num contributo genuíno para um futuro mais sustentável. H2OFF, hora de fechar a torneira, uma iniciativa que pretende assim estimular a reflexão sobre o uso que se faz da água, consciencializando para que o consumo deste recurso seja mais eficiente e equilibrado. Numa altura em que o país atravessa uma situação de seca severa, é importante mobilizar a comunidade no sentido de racionalizar o consumo da água. O stress hídrico e a escassez de água estão na agenda política e social, constituindo uma ameaça para a humanidade que se agravará à medida que o impacto das alterações climáticas e a ocorrência de eventos extremos se forem acentuando.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do centenário da travessia aérea levada a cabo por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, vai estar patente na Biblioteca Municipal de Tomar, entre os dias 17 e 27 de março, a exposição itinerante Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul. A mostra é inaugurada quinta-feira, 17 de março, pelas 11h30, e contará com a presença dos diretores do Museu da Marinha e do Museu do Ar, entidades responsáveis pela criação desta exposição. A travessia teve início no dia 30 de março de 1922 e ligou, depois de várias peripécias, as cidades de Lisboa e de Rio de Janeiro, numa época em que se testava ainda a capacidade das aeronaves para voos de grande distância. Para a sua concretização foi determinante a utilização do sextante com um horizonte artificial criado pelo almirante Gago Coutinho e do corretor de rumos que desenvolveu em colaboração com o comandante Sacadura Cabral.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com a presença de Luís Moraes.
Celebrou-se a 10 de março o Dia Mundial do Rio, sob o lema Saúde Renal para Todos. Especificamente foi pedido que se trabalhe no sentido de preencher lacunas no conhecimento sobre a doença renal, o seu desenvolvimento e evolução ao nível da população em geral, melhorando desta forma o cuidado dos nossos rins. Estas lacunas no conhecimento impedem ou dificultam a luta contra a doença renal. A doença renal crónica é um problema comum a nível mundial. Estima-se que 1 em cada 10 adultos em todo o mundo possam sofrer da mesma e esta, se não for tratada, pode ser mortal. E embora a detecção precoce possa prevenir a morbilidade e mortalidade, esta continua a aumentar anualmente e estima-se que possa ser a 5ª principal causa de morte em 2040. Há, pois, necessidade de aumentar o conhecimento sobre este problema. Esta é uma causa que envolve todos os profissionais de saúde que têm o dever de informar e consciencializar para que todos possam cuidar bem dos seus rins e prevenir o desenvolvimento ou progressão da doença renal, minimizando assim o impacto deste problema de saúde pública. O objetivo desta data, criada pela Organização Mundial de Saúde em 2006, é consciencializar a população mundial para a importância do rim na saúde do homem e reduzir a ocorrência de problemas de saúde ligados à doença renal. Os cuidados que devemos ter com os rins são muito simples. Beber muita água, reduzir o consumo de sal, fazer exames, como por exemplo a creatinina, controlar diabetes e hipertensão, não fumar, limitar o consumo de álcool, fazer exercício físico. Em Portugal existem cerca de 800 mil pessoas com insuficiência renal crónica, cujas principais causas estão na diabetes e na hipertensão arterial. Verificam-se ainda cerca de 6 mil doentes em tratamento substitutivo de função renal, diálise, e 2 mil em lista de espera para um transplante renal. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.